passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e emérito historiador da música popular brasileira, José Ramos Tinhorão, autor de obra vasta e de primeira importância sobre as raízes e a evolução da nossa música. Dos livros de José Ramos Tinhorão, destaco As Origens da Canção Urbana, Música Popular no Romance Brasileiro, Fado, Dança do Brasil, Cantar de Lisboa, Os Romances em Folhetim no Brasil, Os Sons dos Negros no Brasil, Pequena História da Música Popular, Da Modinha ao Tropicalismo, Da Modinha à Canção de Protesto, Da Modinha à Lambada, Música Popular de Índios, Negros e Mestiços, O Samba Agora Vai, A Farsa da Música no Exterior, entre outros títulos. Sua história social da música popular brasileira oferece-nos um panorama da história musical luso-brasileira que vai do século XVI à atualidade. E é, de certo, o livro mais completo que temos sobre o assunto. Em conversa agora com José Ramos Tinhorão, eu lhe pergunto de primeiro, na música ocidental, tudo começa com a recitação cantada de poemas épicos?
Na verdade, a canção que sobe, se desenvolve depois melodicamente, né? Sob as formas que teriam a modinha e o próprio lundu, que são os dois primeiros gêneros de canção urbana de origem brasileira, embora desenvolvida na Europa, ela nasce realmente de uma espécie de recitativo melódico, rimado de forma melódica, que eram os romances. O velho romance que contava histórias de forma contada, cantada, que a partir do século XVI, com o desenvolvimento da melodia e principalmente da possibilidade de alguém cantar individualmente, se acompanhando de um instrumento de corda, vai dar o que hoje nós chamamos genericamente de canção.
Na verdade, então, seriam o quê? As canções de gesta, né? Depois foram musicadas.
Como mostra um autor espanhol, na verdade, os chamados romances, que são as pequenas histórias que se originam dessas canções de gesta, até ele tem uma imagem muito interessante, ele diz assim, são como contas retiradas de um colar. Quer dizer, a canção de gesta era uma coisa cavaleiresca, que tratava da vida cavaleiresca, da nobreza, mas o romance vai aproveitar dentro dessas canções de gestas algum lance amoroso de um personagem da canção e transforma esse episódio em romance, quer dizer, numa história à parte da canção de gesta. E desse romance, eu percebi que é desse romance que aparece, por exemplo, em personagens de Gil Vicente, ainda no século XVI, que vai surgir a moderna canção que conta, focaliza um aspecto qualquer de caráter sentimental em que o personagem que canta também se acompanha. A viola, que foi o primeiro instrumento da música popular. A viola, que em Portugal do século XVI, era às vezes também chamado de guitarra, mas que não tem nada que ver com essa ideia que a gente tem hoje de guitarra. Na verdade, tudo vem da vihuela espanhola, simplificada para 6 ordens de cordas e depois para 4 ordens de cordas, mais simplificadas ainda, que permitia pessoas que não precisavam necessariamente ter grande aprendizado do instrumento, poder cantar.
José Ramos Tinhorão nos lembra que Portugal descobriu o Brasil na mesma época em que descobria praticamente a música popular. Poderia se estender um pouquinho sobre isso?
Esse que eu acho que foi a contribuição que eu dei nesse livro, que eu dou, né, nesses dois livros meus, Origens da Canção Urbana e no meu aqui no, na História da Música Popular Brasileira, eu mostro que a canção, ela representa o individualismo burguês na música. Por quê? Porque até o século XVI, a vida urbana era muito restrita. A cultura era a cultura do mundo rural. E no mundo rural, todos os cantos, as músicas não são feitas apenas para cantar, são feitas para cantar e dançar. O característico da música do mundo rural, e até hoje a gente vê pela música folclórica brasileira, é uma música de comunidades, em que todos cantam e todos dançam. Ao passo que a canção é individualista. Quando a gente pensa em canção, pensa em alguém isoladamente cantando uma melodia em que ele conta alguma coisa na letra. Então, é por isso que eu digo que a canção representa o individualismo burguês do século XVI na música. E como ele é feita com uma viola simplificada que pode ser tocada eventualmente de rasgado, isto é, fazendo soar as cordas em conjunto e não apenas com um aprimorado dedilhamento que se supõe um estudo mais apurado, vai, de certa forma, democratizar o canto e faz nascer a canção.
Os brasileiros costumam associar o fado a Portugal. Entretanto, José Ramos Senhorão sustenta que o fado foi do Brasil para Portugal, não é verdade? Eu estou certo ou errado?
É, mas aí é preciso fazer uma observação. O fado, quem fala hoje em fado, principalmente em Portugal, há aquele mito da Amália Rodrigues. Então, quando você fala em fado em Portugal, todo mundo lembra da figura da Amália cantando este fado sentimental, não é? Derramado. Acontece que o fado, antes de ser esta canção que a Amália canta no século XX, ele só se transforma em canção na segunda metade do século XIX. Mas antes de ter se transformado na canção portuguesa de nome fado, ele sai de dentro de uma dança levada do Brasil no século XVIII, a dança do fado. Se você pegar as memórias de um sargento de milícias, lá está uma cena do fado dançado, aquele personagem Leonardo lá entre os ciganos e tal. Então, se dança o fado. Há documentos aqui levantados por historiadores de São Paulo que mostram que, ainda no século XVIII, um governador de São Paulo, interessado na construção de uma cidade para neutralizar a penetração dos espanhóis no sul, manda buscar, recrutar à força, vadios e mulheres do fado no interior de São Paulo. Olha, por que essas eram mulheres de fado? Porque eram mulheres de vida livre da época que, juntamente com homens, se reuniam em rodas festivas para cantar e dançar o fado, que realmente era uma dança brasileira que a gente não sabe, porque não registrou a notação musical, como soava, mas que necessariamente não teria a mesma cara, o mesmo caráter do fado português. Quer dizer, mas pela sua origem, o fado de português da Amália Rodrigues tem um pé na dança. E a prova está que ainda no início do século XX, em Portugal havia uma manifestação, uma brincadeira chamada Fado Batido, que na verdade um dos personagens, dos componentes da dança, ficava imóvel, parado, e o outro dançava em volta e de repente aplicava com a parte interna do joelho uma pancada tentando desequilibrá-lo. O que no Brasil se chama, em matéria de samba, de roda de pernada. Então, essas coisas o português não fez questão de aprofundar, porque para aprofundar isso ele teria que contar outras coisas, por exemplo, que Portugal não apenas mandou escravos para o Brasil, mas levou também para Lisboa. Então, há uma tradição absolutamente paralela com o malandro brasileiro, com uma figura que nas rodas de fado, ele tem na sua origem exatamente o negro português levado de escravo, como escravo para Lisboa, escravo doméstico, que lá o escravo português, o negro levado para Portugal, não teve a mesma forma de exploração que teve no Brasil, que era nas fazendas, ou do café, ou do açúcar. Em Portugal ele era predominantemente um escravo doméstico, mas que não abdicava da sua cultura. Eu tenho um outro livro que está inédito, que vai se chamar Festa de Negro em Devoção de Branco, em que eu mostro exatamente como em Lisboa as romarias e as festas de igreja tinham, tal como no Brasil, uma presença de gente negra muito forte. Porque como ele não podia praticar em Portugal as mesmas formas que ele trazia da África, ele se convertia supostamente ao catolicismo e aproveitava as festas do calendário cristão, católico, para exercitar um pouco da sua cultura perdida.
Estamos conversando com o historiador da música popular brasileira, José Ramos Tinhorão. Voltamos já.